Você votou quem para deputado federal? Não sei. Então, rapaz, e esse Congresso você está vendo como é, não é? E o Brasil depende disso, está na hora da gente, sabe, ter. Agora, até quero saber quantos dias, acho que deve estar faltando 129 dias, pelas minhas contas, mais ou menos assim, para a eleição está pertíssimo.
É.
Não é? Então, é um momento de decisão fundamental. A gente não pode entregar isso ao sujeito que vai fazer boca de urna, lhe dar R$10 ou então dizer, vou lhe arranjar uma prestação de serviço, você vai ter uma renda. Que é isso, rapaz?
Na verdade, Mário, a gente está defendendo coisas muito simples. Veja, evidentemente nós, eu insisto na importância da eleição de Lula, sem suspender a crítica.
Sim, claro.
Porque é fundamental lembrar que durante esse período a universidade não se tornou a prioridade que deveria ter sido nossa
prioridade. E é verdade, eu também aponto isso, acho
isso
uma falha.
Essa altivez da universidade é necessária, inclusive, para ajudar, né, os progressistas a serem progressistas. Porque nós estamos sequestrados por uma narrativa da irrelevância da universidade. Exato. Da universidade pública. Você tem uma ideia, a avaliação da ANDIFES estabeleceu que seria, por exemplo, necessário, olha só, digo por quê, 3 bilhões para que as 69 universidades federais pudessem superar essa situação de penúria que nós estamos vivendo, ameaçando nossos contratos de manutenção, limpeza, etc. Em capacidade de investimento em pesquisa, somente 3 bilhões, porque foi só emendas parlamentares, foi destinado 60 bilhões. Né? Então você vê a desproporção. A sociedade precisa aceitar que as universidades são necessárias a todo projeto democrático. Projeto democrático só se cumpre se as universidades, juntamente com a educação básica, conseguir levar adiante algumas tarefas simples, erradicação do analfabetismo, conseguir que as pessoas possam sim sonhar em ter a sua formação sem obstáculos intransponíveis vindos de uma herança excludente em nossa sociedade. Ou seja, é um equipamento da democracia.
Agora, aí nesse ponto eu concordo inteiramente com você. O governo Lula não cuidou devidamente. Mas aí diz, não, mas criou não sei quantos institutos federais, ótimo. Foi fazer o ITA lá no Ceará, ótimo.
E vamos celebrar, veja, eu quero celebrar com o governo Lula todas as conquistas, seremos importantes aliados nesse processo.
Pois é.
E não vejo outra solução no momento, sem dúvida alguma. Agora, é fato que a essa expansão não teve o correspondente aporte de recursos, nem a correspondente atenção à palavra da universidade. É como se a universidade tivesse também se omitido no desenho das grandes políticas públicas. A universidade deve ser chamada, não como lugar para decidir, ela não substitui executivo, legislativo, nada, não, nem o judiciário, né? Mas ela deve ser chamada a colocar na pauta pública os limites de quais são as soluções adequadas. Não podemos ficar somente com soluções técnicas, desprezando reflexões importantes sobre impacto ambiental, sobre impacto em comunidades e assim por diante. Ou seja, a universidade, ela não é uma prestadora de serviços, ela não é empresa, ela não é repartição pública, não vai ser empregada nem de governo, nem de partido, e ela precisa exercer a sua capacidade crítica, colaborando para políticas públicas que aprofundem a democracia em nosso país.
Essa vai ser
uma
luta.
Durante a campanha...
Sim, Jamile, como é que você vê uma forma?
Então, sabe que durante a campanha eu costumava dizer, onde nós íamos nas unidades, que o nosso desafio agora é arar e vigiar. Não é orar e vigiar, arar e vigiar. Arar e deixar florescer os melhores sentidos, né, que constituem essa nossa universidade. Né? Os sentidos da autonomia, os sentidos da democracia, mas arar e vigiar. Vigilância permanente e vigilância constante. Porque é o que nós estamos dizendo. Apesar, obviamente, de acreditarmos que a reeleição do presidente Lula será muito mais interessante para nós do ponto de vista institucional, nós não podemos suspender essa vigilância. Porque entendemos que uma série de políticas públicas que têm sido fundamentais, inclusive, para ingresso e permanência, né, de um conjunto de populações que historicamente estiveram fora da universidade, essas populações, se nós não mantivermos a vigilância permanente, certamente poderão ter efeitos deletérios nessa universidade se um governo, um próximo governo Lula e um próximo Congresso não for capaz de dar sustentação a esses projetos.
Agora, você sabe de uma coisa, com esse país tão polarizado, então, quando, por exemplo, você e eu, Nardelli, qualquer pessoa, fazemos restrições a determinadas ações do governo do presidente Lula, mas você agora é bolsonarista, não tem nada que ver com a democracia. Exato. A gente tem negócio de vigiar, não é?
Exatamente.
Porque até o presidente Lula foi eleito com uma margem pequena, tendo que abrir espaços para partidos que não tinham nada que ver com a ideia central da democracia.
Deixa eu só fazer uma observação. A gente lembrou aqui, Agostinho, né? Lembramos o CEAL. Aí eu queria fazer apenas três menções à antropologia em nosso estado. Primeiro, mandar um abraço especial à professora Rosário, que é uma das herdeiras dessa linhagem, uma pessoa que trabalhou com Pedro Agostinho muito, que foi uma das pessoas que veio me procurar e disse: você devia voltar, né? E certamente uma pessoa que tem por Jambire um grande apreço. Você sabe que na antropologia é um lugar que celebra a diversidade, a alteridade, né? E é um lugar que celebra a inteligência. Mas nem sei, é claro, nós sabemos que há antropólogos e antropólogos, né? A inteligência antropológica nem sempre é acompanhada das melhores traços virtuosos. Mas isso é outra questão que a gente supera. Agora, lembrar duas outras historinhas de um antropólogo, que é também pai de santo, amigo meu muito querido, Júlio Braga, me ensinou duas lições que a gente aplica aqui. Ele dizia sempre o seguinte: ó, na Bahia, quando você faz um ebó, você tem que telefonar para a pessoa avisando o que fez para funcionar.
Ótimo.
A gente lançou as nossas promessas, as nossas oferendas, e avisamos a comunidade UFBA, a comunidade UFBA escutou bem. A outra lição importante de Júlio Braga é que ele diz o seguinte: olha, o sacerdote das folhas, ele sopra a folha, é o seu nome secreto, para que somente assim ela funciona. E essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa é soprar. Foi essa a tarefa desses, que eu e Jamile aqui durante esses meses dissemos palavras simples: sopramos a UFBA o seu segredo mais secreto: autonomia, democracia, excelência acadêmica, ser inclusiva, ser radical, ir à sua raiz, né? Ou seja, ir aos seus fundamentos para aí ser criativa. Essa é a UFBA de Mário Kertész. É a UFBA de todos nós.
Você sabe que
somos
tínhamos UFBA. Ainda outra brincadeira, porque ele, filósofo, e antropólogo, e ele costumava dizer: o filósofo está sempre carregando pedra, e ele dizia: o antropólogo tira leite de pedra. Então fizemos um encontro aí, de casamento, que certamente maravilha. Vai dar muito bem
para
os próximos anos.
Quando nós dissemos, e aí eu quero homenagear e aqui agradecer, você não sabe, Mário, você não imagina, pessoas viraram noites na apuração, com alegria imensa. Pessoas falaram, andaram para toda a universidade. É como, sabe, as pessoas começaram a se imantar de uma esperança renovada. E essa é uma coisa importante. A universidade não pode ser diminuída porque eu chamo de paixões tristes. As paixões tristes, o medo,
gostei
a cobiça,
paixões tristes,
aquilo que leva à competição. A universidade, eu acho que essa é a nossa prova. Quando falamos somos UFBA, a gente está lembrando que a universidade é o lugar das paixões alegres, o amor, a colaboração, em certa medida, essa precedência do interesse coletivo sobre interesses individuais, que muitas vezes não são, interesses individuais são legítimos, mas às vezes são mesquinhos, medíocres.
Eu gostei muito também da vitória sua, inequívoca, de vocês dois, né? Inequívoca. Se você quer a vitória assim por 200 votos, 300 votos, não, mas será que a contagem foi feita direito? Será que não cabe um recurso na justiça? Nada. As urnas falaram 8.900.
A verdade eleitoral.
Sim. Pois é.
Lição do meu querido Celso Castro. Né? Celso Castro disse: ah, não, o importante é que a verdade eleitoral se imponha. Né? Porque, veja, processo, problemas sempre há, né? Ainda mais se celebrar aqui, eu quero fazer um registro, o esforço da nossa comunidade. É, alguém diz: ah, não, podia ser de outra forma. Tínhamos uma tradição de fazer eleição em um certo processo. De uma hora, no meio desse processo, que era consulta, no meio desse processo, veio a lei, que mudou tudo. E tínhamos pouco tempo, eu falo isso à universidade, pouco tempo para decidir como vai fazer. E aí, com seus recursos, fazendo pela primeira vez, a universidade, através do Conselho Universitário, nomeou uma comissão eleitoral que fez. Realmente estabeleceu novos padrões agora para ter uma futura discussão sobre como é que vai ser na próxima eleição. Mas aí, claro, atrasos em urnas. É evidente que não beneficiou ninguém especificamente, prejudicou a todos, porque a gente podia ter uma votação ainda mais robusta, é evidente, mas isso não suprimiu o quê? A verdade eleitoral. Ou seja, a vontade da comunidade ao se expressar. E no caso, a gente tem a felicidade de que ela se expressou nas três categorias.
Sim.
De maneira clara. Tá? Isso é.
Eu acho que numericamente também isso expressa o modo como a comunidade realmente se engajou no processo eleitoral. Né?
Sim,
houve
claro.
Um efeito de contágio positivo muito bonito, e isso tem muito a ver. Eu quero reforçar aqui, reiterar os agradecimentos ao coletivo Somos UFBA, que nos ajudou a reencantar a universidade. Né? E o tempo inteiro nós dizíamos: precisamos reencantar o sonho de aliança.
Fazer
essa universidade bonita, artística. Não é à toa que as primeiras escolas, né, além das que já existiam, que foram incorporadas, escola de dança, escola de teatro, escola de música, né? Então precisamos reencantar essa cidade
também.
Eu acho que foi um projeto bonito que contagiou a comunidade.
Eu queria daqui mandar homenagear nosso queridíssimo, magnífico Paulo Miguês.
Sim.
Figura extraordinária, extraordinária sob todos os aspectos e que merece todo o nosso respeito.
E dizer, veja, Miguês foi sim muito atacado, há problemas, eu posso dizer que muitas vezes eu tenho com Miguês uma relação de extrema amizade, considero, e já disse isso várias vezes, um amigo e irmão. Não deixamos de criticar procedimentos, eu acho que ele padeceu inclusive certas escolhas que fez, né? Às vezes você sabe que isso faz com que até mesmo os melhores possam sofrer bastante, né? Certas escolhas, certas omissões, não tenho dúvida, mas Paulo Miguês, com dignidade, inclusive foi uma das pessoas que julgou que eu deveria voltar também nele, mas não foi o primeiro, né? Muitas outras pessoas, mas foi uma voz a mais que nesse cenário não deixou de julgar isso como cidadão, não como reitor, mas como cidadão, ele teve essa opinião. E é claro que nesse sentido ele precisa então primeiro ter o meu abraço, Paulo Miguês, Paulo César Miguês de Oliveira. Fomos delegados ao Congresso de Reconstrução da UNE, né? Em 1979, né? É verdade, disputamos votos ali, ele numa corrente, temos divergências e mantivemos divergência. Primeira, porque devo dizer, lamento, eu sei que isso vai nos afastar muito, Mário, eu torço pelo Vitória, então Miguel fica revoltado com isso. Fazer o quê?
Ninguém, né? É perfeito.
Fazer o quê? Eu torço
ninguém
pelo Vitória.
Ninguém é perfeito.
Jamil,
ele
torço pelo Bahia.
Ele quase se aproximou da perfeição, me escolheu para vice porque eu torço pelo Bahia.
Tá aí, aí, eu com você.
Mas,
e ele com o Vitor.
Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, aí também já posso dizer com o meu querido Miguês, eu sei escolher bem vices.
Grande Miguês, adoro ele, tenho uma profunda admiração, mas meus amigos queridos, que alegria vocês me deram na campanha, na eleição, estando aqui, a Rádio Metrópole continua aberta totalmente para vocês.
Obrigada, Mário.
Mário, eu sei que a Rádio Metrópole é esse lugar, é quase uma UFBA estendida, Mas é verdade. Aí eu quero dizer, muito agradecer a Abraão. Eu conheci Abraão pela primeira vez aqui. Eu achava que Abraão era uma figura, né, que não existia, sabe? Que era de lenda. Né?
Figura
mítica. IA. Antes da IA, sabe? Você já, aí para mim foi uma alegria especial. Tirei foto com Abraão aqui tempos atrás, né? E para mandar, para mostrar que Abraão existe. Nardelli, sempre, sempre gentil conosco. E Mário. É isso, eu posso falar aqui em nome de Jamile também, Mário, em nome da UFBA, nós temos essa gratidão. Você sabe que muitas vezes as pessoas disseram, mas Mário Kertész fez isso ou aquilo. Eu disse, olha, minha relação com o Mário é uma relação de gratidão imensa. Eu nem sei se onde é que Mário mora, se mora num apartamento ou numa casa, nunca visitei, mas eu sei que mora em meu coração. Obrigado, Mário.
Obrigado.
Obrigada, Mário. Uma alegria imensa, e eu quero também estender aqui esse agradecimento a todo mundo da rádio, uma rádio que eu ouço há muito tempo. Nardelli, querida, quantos programas extraordinários você nos deu também, né? E Abraão, com essa magia que encanta o nosso imaginário.
Viu?
Muito bom. E dizer que eu sei que você também é um grande leitor, assim como eu. Sempre fico ouvindo as suas indicações literárias, etc. Espero que a gente possa voltar, inclusive, para falar de livros, para falar de cultura.
Vamos, tem muita coisa para falar, sempre.
Sim.
Bem, vamos encerrar aqui, vamos pro intervalo depois desse. Que alegria! Intervalo.
Pequenas e médias empresas a partir de apenas 2 vidas. Agora também podem contar com a proteção dos planos de saúde Promédica. A operadora oferece uma estrutura completa e a experiência de quem tem mais de 50 anos. 4 hospitais, centros médicos, rede de laboratórios e rede credenciada. Administrado na Bahia, porque a prioridade é estar ao lado dos baianos. Promédica, muito mais saúde. Ligue 3271-9115. ANS 326861.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa. São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Osvaldo.
Estava tendo uma inscrição para um projeto que a Selen estava lançando, que chamava-se Rede de Valor. A Selen trouxe a Rede de Valor para poder nos ajudar a trabalhar com treinamentos, com os cursos. A Selen tem ajudado bastante a minha empresa crescer, a eu gerar novos empregos. Tenho muito orgulho dessa parceria aqui e só tenho a agradecer.
A Selen Ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência em tratamento e cirurgia refrativa a laser, catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Participe da nossa campanha De Olho nos Olhos, condições especiais para atendimento particular, consulta com 50% de desconto aos sábados na unidade Iguatemi Business. Entre em contato e agende sua consulta. 2203-4444. Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business em Flat, primeiro andar, Iguatemi. 2203-4444.
Crianças e adolescentes precisam de proteção. Por isso, a ALBA apoia iniciativas de conscientização e cuidado dentro e fora da internet. Nos últimos anos, aprovamos a lei que combate a adultização e a sexualização infantil. Também, leis que fortalecem o acolhimento e reforçam a segurança digital. Esse compromisso também está no apoio à campanha Fala Filho, do Ministério Público da Bahia, que orienta sobre os perigos da internet. A Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado.
Imagine um hospital onde o cuidado e tecnologia se encontram para te dar todo o conforto que você merece. Chegou o novo Centro Médico Santa Isabel Unidade Ondina. Aqui você tem o atendimento de uma equipe multidisciplinar e um ambiente exclusivo para a saúde feminina. O Centro de Cuidado da Mulher, em parceria com a Oncoclínicas. Novo Centro Médico Santa Isabel Unidade Ondina. Agende sua consulta pelo 71-2203-8100.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Para a Rede Mater Dei, a oncologia é uma frente de assistência e apoio. São muitas especialidades em uma. É o paciente no centro de tudo e parte do todo. É pesquisa, inovação, tecnologia de ponta e abraço. Sim, abraço, porque técnica e tecnologia por aqui tem um único propósito: ser por você, com você, por toda a vida. Oncologia Mater Dei, para todas as chances que a vida merece. Responsável técnico, Dr. Ezio Novaes, CRM 8429.
De sempre, agora na sua casa. Conheça o novo serviço de coleta e vacinação domiciliar do Hospital Santa Isabel. Com uma equipe especializada, fazemos a triagem de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem mais! Para o público infanto-juvenil, realizamos um atendimento lúdico e humanizado, com acessórios para deixá-los mais tranquilos. Faça seu agendamento 99727-2469. Hospital Santa Isabel, um novo hospital todos os dias.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMBA 14612.
Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência em tratamento e cirurgia refrativa a laser, catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Participe da nossa campanha De Olho nos Olhos, condições especiais para atendimento particular, consulta com 50% de desconto aos sábados na unidade Iguatemi Business. Entre em contato e agende sua consulta. 2203-4444. Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, primeiro andar, Iguatemi. 2203-4444.
Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 71-3505-5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. E nessa semana tem...
O Jornal Metrópole desta semana traz como destaque Rota Mortal. BR-116 acumula acidentes graves e amplia número de vítimas na Bahia. E ainda, MP aperta cerco contra gastos milionários em cachês de artistas no São João do interior. E tem também, em novo artigo, Mário Kertész passeia pela trilha sonora de todas as suas vidas. E mais, o que levou Ancelotti a convocar os baianos Danilo e Bremer para a seleção da Copa?
Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertész.
8h54, doutor Mário.
Rapaz, depois desta entrevista fantástica com o reitor eleito e a vice-reitora João Carlos Salles e Jamile Borges, ganhei meu dia. O deputado Pellegrino, rapaz, querido amigo, é nosso ouvinte, ele manda aqui o maior elogio para João Carlos. Mas agora, é Repórter Metrópole ao vivo.
Repórter Metrópole informa.
Olá, doctor. Bom dia para você. Bom dia a todos do estúdio e, claro, para quem está acompanhando a gente aqui no Jornal da Bahia no Ar. Nosso assunto de hoje é a escala 6x1, ou melhor, o fim dela. Parece que a gente está chegando aí na fase final dos debates em relação ao fim da escala 6x1. O último relatório, ele deve ser apresentado hoje, nesta segunda-feira, mas alguns pontos ainda não foram definidos, em vez gerando, inclusive, um desgaste entre os políticos. O principal ponto de disputa entre governistas e opositores é o período de transição para que a nova regra passe a valer. A oposição quer que a redução da jornada de trabalho aconteça daqui a 10 anos. O governo quer que a redução aconteça de forma imediata. Então, esse é um dos principais pontos que ainda estão em aberto a serem discutidos. Um outro tópico em debate é a compensação às empresas impactadas por essa redução da jornada. Os empresários afirmam que o fim da escala 6x1, trará um custo para a categoria. E por isso, eles inclusive pedem um auxílio e até isenções para o governo. Mas o Planalto já admitiu, já disse que é totalmente contra a qualquer tipo de isenção ou de auxílio e alega que alega uma capacidade de absorção pelo mercado da nova medida, como já foi observado em outros momentos históricos, né? Como, por exemplo, a criação do 13º. Nessa segunda-feira, o presidente Lula se encontra com o presidente da casa, Hugo Mota, para discutir esses pontos que ainda estão abertos para um último debate, para poder também tentar evitar atritos nessa reta final das discussões do fim da escala 6x1. A gente continua instigando a participação dos nossos ouvintes, a gente quer saber o que cada um pensa em relação ao fim da escala, se concorda, se é contra, se concorda mais que venha de fato daqui a 10 anos. Não, tem que acontecer imediatamente. A gente convida você para esse debate. 3505-5000 é o telefone do nosso WhatsApp. Você pode participar por lá ou então pelo nosso youtube.com/portalmetrol. Eu volto com vocês no estúdio. Camille Martinho para o Jornal da Bahia no Ar.
E com outra, o prosseguimento desta matéria ouvindo as pessoas. Vamos à previsão do tempo.
Oi, gente, bom dia. Semana novinha começando, segunda-feira na área e eu chegando com as informações do tempo. Eu sou Taíque Carvalho, estou sempre aqui na Metrópole FM trazendo as informações para você. Essa semana a chance de chuva é maior. Bora ver o mapa comigo? O que está acontecendo? Olha, a gente tem uma frente fria no extremo sul do estado e aí essas manchas esverdeadas e até passados 30 milímetros em 24 horas. Ela está bem na altura ali de Porto Seguro. Então você que está em Porto Seguro, Eunápolis, Itapebi, Canavieiras, tem chance de bastante chuva por aí, viu, agora de manhã. E essa frente fria, ela vai para o mar e tem chance dela chegar aqui em Salvador ao longo da semana. Então, nessa segunda-feira, a chance não é tão grande para a capital. Vou botar Salvador aqui, ó, vou posicionar para a gente conferir. Tem alguma instabilidade, mas não é uma chuva volumosa. A segunda-feira começa com a temperatura na casa dos 26 graus. Então, de manhã, meio instável, um pouquinho nublado, com chuva passageira. De tarde também pode ficar instável, mas a chance de chuva é menor. E durante a noite também, chance de chuva rápida. Deixa eu só dar um spoiler aqui, gente. Eu, ao longo da semana, tá vendo aí? Principalmente quarta-feira é quando a chance de chuva aumenta aqui em Salvador. Gente, quinta-feira deve chover bastante aqui, viu? Tá bem pertinho aqui. Então já se organiza aí, ó. A semana começa com tempo instável, mas a chance de chuva em Salvador aumenta na quinta-feira. Essa frente fria, então, está no extremo sul do estado, já aumentou a velocidade dos ventos por lá. Quando uma frente fria está perto, o vento pode aumentar também.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Pare o que você está fazendo.
A partir de agora, entra no ar por esta emissora
o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Com Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamari de Iemanjá estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô. Eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamari estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamari estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamari de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ialorixá de Lamari de Iemanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves.
Meus amigos, minhas amigas, eu, Raimundo Araújo, trago no programa de hoje a carta da Nadir Mendes de Brito, de Colatina, no Espírito Santo. Pode me chamar de mulher que já teve resultado e hoje precisa de novo? Guardião Oxóssi, quem te escreve, Nadir Mendes de Brito. Sei que devido a milhares e milhares de pessoas que o Senhor já atendeu, será difícil lembrar de mim. Mas eu lhe conheço há 15 anos, quando o Senhor morava em Imperatriz, no Maranhão. Eu levei o meu filho de 2 anos de idade desenganado pelos médicos e, graças a Deus, através de suas orações, ele foi curado. Hoje é um jovem de 17 anos e me deixa muito feliz. Mas depois o meu marido foi transferido e precisamos nos mudar aqui para Colatina. Aí, infelizmente, ficou longe para eu ir até o Ilhaxé Palácio dos Orixás, do qual senti muita falta. E agora localizei o Senhor através do rádio e te peço ajuda. Eu estou doente, eu não posso mais me alimentar e minha casa parece uma verdadeira farmácia. Os médicos não descobrem o que é que eu tenho. É uma dor horrível no meu estômago. Guardião Oxóssi, só sei que estou sofrendo muito. Apesar da pouca distância, me ajude pelo amor de Deus. Me ajude mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe agradeço. Meu nome é Nadir Mendes de Brito, de Colatina, no Espírito Santo.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Nadir Mendes de Brito, aí de Colatina, estado do Espírito Santo. Minha querida, sua cartinha está aqui em minhas mãos. Olha, eu analisei através dos jogos de búzios, pedi forças. Ah, meu papai Oxalá!
Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer.
Pedi forças aos pretos velhos.
Fala mal aos pretos velhos.
Ah, carreteiros de Oxalá. ô minha amiga de Mendes de Brito, aí da cidade de Colatina. Vê, minha filha, que foi algo que mandaram para seu marido e pegou em você. Estou vendo aqui claramente um trabalho que não foi feito muito longe de onde você mora, não. Foi feito aí em uma cidade vizinha. Ô Nadir Mendes, esse trabalho é para acabar com a sua vida. E foi feito por uma mulher que frequenta a sua casa. Estou vendo aqui claramente. Essa mulher fez um trabalho porque ela gosta do seu marido. Ela quer destruir a sua felicidade. Nadir Mendes de Brito, Deus abençoou o seu filho e foi curado. Estava desenganado da medicina. Estava desenganado. E através de nossas orações, meu pai Oxalá o libertou. Minha filha, vejo coisa perigosa. Trabalho forte. E desta forma, enquanto não retirar, nada vai para frente. E tudo isso, viu, Nadir? Sabe por quê? Porque a outra, ela, a invejosa, quer ter a vida. E você tem. Vejo aí, gente, a inveja é a arma do incompetente. As pessoas têm inveja. As pessoas querem derrubar. Ela quer derrubar o seu castelo por causa da maldita inveja. Minha querida Nadir Mendes, não se desespere. Eu sei que de onde está, aonde você mora, até a Bahia é longe. Mas venha no meu Ileaxé, Palácio dos Orixás, em Teixeira de Freitas, ali na rua Jarbas Passarinho, número 64, bem pertinho do dito das Laranjas. Olha, Nadir, vale a pena você vir. Eu vou desmanchar isso aí dentro de 21 dias. Traga uma peça de roupa do seu marido e venha com fé. E traga seu filho que recebeu a cura. Eu quero passar nele água benta milagrosa dos orixás. Irei entregar na mão dele um talismã da sorte. De Mendes, estou te aguardando no Ileaxé, Palácio dos Orixás. E tenha certeza que a partir desse momento, Nadir, tristeza nunca mais. Quem vai desmanchar esse trabalho sou eu, seu amigo, Guardião Oxóssi. E não esqueça esse nome, Guardião Oxóssi.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 25, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 27, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha. Ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 12,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Guarde Guardião Oxóssi, reconhecidamente uma sumidade no combate ao olho gordo. Inveja combate também. Pessoas maldosas, se o seu casamento vai mal, se está faltando paz na sua casa, se os seus negócios não prosperam, se o seu vizinho consegue as coisas mais fáceis que você, se tudo que você vai fazer dar errado. Guardião Oxóssi, não se preocupe mais. Procure hoje mesmo o Guardião Oxóssi e resolva todos os seus problemas. Se o problema é espiritual, Guardião Oxóssi, ele vai lhe ajudar a se livrar de tudo quanto é ruim. Anote os telefones: 075-9146-2008. 077-9971-9965. Agende para hoje mesmo uma consulta espiritual com o maior babalorixá da Bahia, Guardião Oxóssi. Seja esperto antes que o mal ataque você.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Olá, amigos do programa Guardião das Sete Chaves, mais uma vez, muito bom dia. Esta carta vem lá de Candeias, na Bahia, e é da Brasilina Alves de Oliveira. Hoje sou uma filha agradecida porque o pai voltou a enxergar. Vamos à sua história quando ela nos diz. Amigo Guardião Oxóssi, é com imenso prazer que pego nesta caneta para lhe escrever, para lhe agradecer de coração. Minha família era toda triste. Meu pai, um homem de 78 anos, tinha perdido o gosto pela vida. Um homem que enxergava muito bem e de uma hora para outra parou de enxergar. Os médicos desenganaram o meu pai. Disseram que o meu pai tinha perdido a vista por completo. Pensei até que aquilo fosse macumba. Procurei muitas pessoas e disseram que era macumba sim e que tinha que fazer um trabalho para que o meu pai voltasse a enxergar. Acreditei nos outros, mandei fazer os trabalhos, mas de nada adiantou. Meu pai não enxergava de jeito nenhum. Tinha perdido a crença, tinha perdido a fé e a esperança. Foi quando, em um belo dia, escutando o seu programa, o senhor falou que tem como recuperar as pessoas através de uma operação espiritual. Eu pensei comigo, será que esse homem pode operar o meu pai espiritualmente? Será que o meu pai vai ficar bom mesmo? Ou será que ao chegar na casa dele, ele vai dizer que é macumba e vai querer comer o meu dinheiro e nada fazer? Foi quando cheguei no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Guardião Oxóssi, sinceramente, deu vontade de desistir, pois eu moro muito longe, já estava para perder o carro. Mas eu disse, não, eu estou aqui, vim para resolver o problema do meu pai, vou ficar nem que eu perca o carro, nem que eu tenha que dormir em um hotel, mas só saio daqui quando resolver o problema do meu pai. Foi quando chegou a minha vez de ser atendida. Fui sozinha, levei uma peça de roupa, levei uma fotografia. Foi quando mostrei para o senhor. O senhor se concentrou, jogou seus búzios, colocou as cartas sagradas e disse que o meu pai não tinha nada de macumba, que o meu pai tinha perdido a visão por mera coincidência do acaso. E me explicou que o problema do meu pai tinha solução, que eu teria que trazê-lo até o Ilê Axé Palácio dos Orixás, que lá o senhor iria operar o meu pai com as forças dos Ibejis. Guardião Oxóssi, fiquei meio que cabreira, mas aquela vontade, aquela esperança de ver o meu pai voltando a enxergar, falou mais alto. Quando foi na outra semana, levei o meu pai. Foi quando o senhor deitou o meu pai naquela sua cadeira, começou a limpar o olho dele. Guardião Oxóssi, deu vontade até de pedir para que o senhor parasse. Quando o senhor tirou o olho do meu pai para fora, eu nunca tinha visto aquilo. Limpou, raspou os olhos do meu pai com aquela tesoura, colocou no lugar e o meu pai disse, filha, estou enxergando. Que eu vi o meu pai dando aquele abraço no senhor, eu disse, Guardião Oxóssi, muito obrigado. E hoje, depois de 2 meses, estou lhe mandando esta carta para agradecer o senhor. A paz reina em nossa casa. Não tínhamos briga, não tínhamos desavenças e nem desunião. A única coisa que deixava a nossa família triste era porque o meu pai não enxergava. E graças ao Senhor, graças à sua operação espiritual, hoje meu pai está enxergando. Obrigado, Guardião Oxóssi. Nada mais da sua amiga e consulente, Brasilina Alves de Oliveira, de Candeias, no estado da Bahia.
Olá, meus queridos. Eu sou o Guardião Oxóssi
E eu digo e afirmo, as suas dificuldades chegaram ao fim. Alta magia africana, com fogo de pólvora africana, a feitiçaria haitiana, com vodu nigeriano, idas e voltas nas profundezas do inferno. Falando com o maioral, o senhor Lucifer. Serve para fazer o encantamento do bem e o encantamento do mal. Trazer a pessoa amada aos seus pés, rastejando. Firmar o feitiço ou retirar o feitiço. A magia negra que pode abrir portas e caminhos. E também fechar portas e fechar caminhos. Trazer a pessoa amada. Resolver situações de trabalhos, de finanças, de saúde, impotência sexual. Comércio está falido. Vamos levantar ou derrubar o comércio de quem você quer. Direguns, trazer a paz, a felicidade, ou se quiser, levar a desgraça para seu inimigo. Guardião Oxóssi tem passagem de ida e de volta para o inferno. E falando diretamente com o senhor Lucifer, com todos os outros moradores das profundezas lá do Brasil, o que seja do inferno, chegou o momento certo, o momento ideal de tirar uma consulta espiritual no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, e ter tudo, tudo resolvido em suas mãos. 7599146-2008.
A hora da verdade. A sua carta está no ar.
Olá, ouvintes, eu sou Cláudio Maia. Hoje tenho aqui a carta de cura da Denise Souza Ribeiro Machado, de Mombaça, no Ceará. Ela conta: tive o primeiro câncer no útero e no ovário e fui operada. Para que o câncer fosse retirado, foi preciso extrair os órgãos envolvidos. 6 meses depois disso, tive câncer também no reto. Fiquei tão doente que cheguei a defecar pela boca, devido à gravidade da situação. Quando fiz os exames, descobriram que não era possível operar para que o câncer fosse retirado. Os médicos já haviam dito que eu teria só mais 6 meses de vida. Na época, já fazia quimioterapia e radioterapia e já tinha perdido todo o meu cabelo e as sobrancelhas. Estava pesando 40 quilos, tinha fraqueza nas pernas. Nessa mesma época, procurei igrejas católicas e evangélicas, mas foi na Umbanda, no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, que eu vi a verdadeira cura. Me lembro quando o guardião me operou e retirou de dentro de mim um tumor. Me lembro que fedia demais. Segundo o guardião, era o cheiro da morte. E realmente era. Eu estava desenganada por todos os médicos daqui da terra. Mas foi o médico Obaluayê, o médico dos pobres e dos que acreditam. Obaluayê guiou as mãos do guardião Oxóssi e retirou aquele tumor de dentro de mim. Logo depois da operação que o guardião Oxóssi me fez, uma operação espiritualmente, voltei a fazer os exames e foi detectado que eu não tinha mais câncer. O médico então pediu os exames completos e ainda pediu a minha identidade para realmente confirmar se eu era a mesma pessoa do exame. Então eu disse para o médico que quem havia curado o meu câncer era o Batalá, Olorum e Orimila, Exame. Ele me perguntou quem eram esses e eu disse: todos são o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que na Umbanda e no Candomblé
assim são chamados. E o médico me respondeu: segura na mão do teu Deus, porque ele te deu a vida. Você estava morta. Hoje eu digo: estou curada, pesando 74 quilos e já até cortei o cabelo. Todos os anos faço exames de rotina e é constatado que sou uma mulher saudável e não tenho mais câncer. Obrigada, Guardião Oxóssi. Obrigada, Obaluayê, meu São Lázaro Guerreiro. Assinado, Denise Souza Ribeiro Machado, de Mombaça, no Ceará.
Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi, o maior umbandista do Brasil.
Olá você, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando aqui pelo seu programa O Guardião das Sete Chaves. Em minhas mãos, a carta de Roberto Facino Duarte, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele escreve ao Guardião Oxóssi desesperadamente e diz o seguinte: Guardião Oxóssi, tenho 42 anos de vida. Esta é a minha idade. Sou um pequeno fazendeiro aqui da região de Juiz de Fora. E a minha fazenda, Guardião Oxóssi, é de gado leiteiro, 200 e poucas cabeças de gado leiteiro e de corte também, além da pouca agricultura. Estou morrendo, Guardião Oxóssi. Sou casado, amo a minha esposa. Tenho uma única filha de 11 anos. Amo a minha filha também. De um ano para cá comecei a sentir dores de cabeça. De tanto tomar remédio, fui fazer um exame na cabeça. Estou com um tumor maligno na cabeça. Os médicos falaram que é uma operação de risco, que eu tenho 5% de chance de sobreviver devido ao local que o tumor está alojado. Se continuar como estou, tenho de 2 a 3 anos de vida. Choro dia e noite. Já procurei tudo e todos. Nada. Um dia desses, eu procurei um padre para me confessar. Aqui, numa cidade vizinha. É uma cidade pequena. E esse padre virou para mim e falou assim: filho, eu vou te falar uma coisa que você não deve comentar com ninguém. Principalmente meu nome e que eu tenha falado isso com você. Muitas das vezes, na madrugada, quando perco o sono e pela manhã, eu escuto um sacerdote afro, um pai de santo da Bahia, de Feira de Santana, e já escuto há 5 anos. E admiro ele, a coragem, a fé que ele tem. E se ele não fosse bom, não estaria há tanto tempo assim no rádio. E isto está me cheirando a alguma coisa do mal. Desculpe eu estar te falando isto, Roberto. Por que você não escreve para ele? Procure-o. Ligue para ele. Eu fiquei assim um pouco pasmo, porque partiu de um padre. Mandai-o procurar o Senhor. E é por este motivo que eu estou lhe escrevendo. O que está acontecendo, Guardião Oxóssi? Comecei a ouvir o seu programa. Gostei da sua atitude, da sua sinceridade. Tem jeito o meu caso? Devo operar ou espero a morte chegar? Foi algum trabalho que fizeram para mim? O padre acha que tem alguma coisa de anormal. Diga-me, por favor. Assina teu amigo ouvinte, Roberto Facino Duarte, de Juiz de Fora, Minas Gerais.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Roberto Facino Duarte, aí de Juiz de Fora. É magia negra, feitiço, vudu. Fizeram para você, Roberto, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cemitérios. Caro, sua fotografia na boca de 7 defuntos. Eita, equipe grande danada esse caba tem, hein? Também levaram sua fotografia para 7 cemitérios. E Juiz de Fora, os 7 cemitérios de Salvador, são 14 cemitérios com 14 fotos que foram colocadas dentro da boca de defuntos frescos. Já fizeram para aniquilar você da face da terra. Roberto, é alta magia negra. É alto, vudu. Mas você me pediu ajuda e ajuda eu lhe darei. Joguei os sagrados búzios dos orixás. Cartomante Delamare colocou as sagradas cartas os orixás. Então mostrou tudo, todo esse mal, essa magia, esse vudu. Mas, meu amigo ouvinte, eu digo, tem jeito de curar. Você tem jeito? Tem sim, de salvar a sua vida. Venha com urgência e lê Axé, Palácio dos Orixás. Fale diretamente comigo, seu amigo Guardião Oxóssi. Vou desfazer esse trabalho em 33 dias, idade de Cristo. Esse tumor maligno vai sair da sua cabeça, vai desaparecer. Sabe por que, gente, que vai sair? Que não aparece nos laudos médicos. E nem poderia aparecer. É um tumor espiritual. Venha, Roberto. Venha que vamos desmanchar. Palavras do seu amigo Guardião Oxóssi.
A hora da verdade. A sua carta está no ar.
Amigos do programa Guardião das Sete Chaves, a carta de hoje vem da região norte do país, vem do estado do Pará. Na cidade de Altamira, quem nos escreve é Afrânio Salles e diz: amigo Guardião Oxóssi, muito bom dia. Em um período de 9 meses, a minha vida sofreu uma grande transformação. Passei um período muito difícil. Tudo começou quando comecei a me afastar de Deus por uma série de motivos. Fui me esfriando e tornei-me uma presa fácil para o diabo. É com muita vergonha que digo que tudo que este mundo tem a oferecer é apenas lixo. Mas quando estamos distantes, não ouvimos e nem conseguimos enxergar as armadilhas que são armadas diante de nós. O que aconteceu comigo é que comecei a andar com más companhias. Meu temor já não era mais o mesmo, até chegar ao ponto de não mais me importar com as consequências. Sendo casado, comecei a me envolver com outras mulheres. Esse é o pior erro que um homem pode cometer, acreditem. A minha esposa estava grávida e quando nosso filho nasceu, ele nasceu saudável, mas estranhamente foi para a UTI e lá passou 13 dias. Fomos para casa, mas como eu estava sem Deus, não conseguia amar meu filho, por mais lindo que ele fosse, não conseguia mais amar a minha esposa e estava perdido. A partir do momento que cheguei no fundo do poço, não conseguia mais esconder o sofrimento que eu estava passando, pois sem Deus, ninguém consegue viver, ninguém consegue ser feliz. E era tudo isso que estava acontecendo comigo. Tive as piores sensações que um ser humano pode sentir. Tive depressão, pensei em me suicidar, perdi toda e qualquer perspectiva de ter um futuro melhor. Com 24 anos, achei que a minha vida tinha acabado. Eu sei o quanto doeu, o quanto sofri, o quanto apanhei. Aprendi da pior maneira que o diabo não está de brincadeira não, que quando ele bate forte, e se você não procurar quem realmente pode te ajudar, as coisas só tendem a piorar cada vez mais. A minha maior certeza é de que com a intercessão das pessoas desta tenda maravilhosa, que é o Ilê Axé, Palácio dos Orixás, através dos trabalhos e orações do amigo Guardião Oxóssi, me ajudaram a me reerguer. Quando, na primeira consulta com o Guardião Oxóssi, ele disse que a minha esposa não me abandonaria porque ela ouvia o nosso clamor e que continuaria ao meu lado, mesmo depois de tudo que fiz, e que a minha família e a dela nos ajudariam naquele momento tão difícil. Hoje, posso dizer que tudo que eu tive que passar para ser completamente livre, eu não desejo para ninguém, pois foi muito difícil, doeu bastante, mas graças a Deus, com o auxílio do Guardião Oxóssi, ele me ajudou a vencer os primeiros meses. Havia dias que eu não tinha mais esperança. Mesmo assim, depois de ouvir suas palavras, eu dizia em meu coração repetidas vezes que eu sabia que seria possível sim. Hoje eu posso dizer que todas as maldições foram transformadas em bênção. O diabo queria destruir o meu lar, queria me ver mendigando, mas ainda bem que existe um Deus no céu e o Guardião Oxóssi aqui na terra, para intermediar e fazer o que fez por mim e pela minha família. Muito obrigado, mil vezes obrigado, querido amigo. O seu consulente Afrânio Salles, de Altamira, no estado do Pará.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem.
Dia 25, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's.
Dia 27, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 1º, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 12,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.